individual ou coletivamente,
obrigado,
sem qualquer contrapartida remuneratória no âmbito
obrigado,
do direito de petição
deputado,
ou da participação da vida pública. Senhor deputado, seja mais sério no debate.
Senhores deputados, era um bom exercício de trabalho de casa ver a sessão do Congresso americano que se deu há dois dias e ver como os deputados respeitavam, muitas vezes, intervenções de 30 segundos sem o excederem em um segundo. Talvez nós tenhamos que ter aqui um aparelho para que também se passe assim aqui, porque realmente há ultrapassagens de tempo que não são toleráveis. Chegamos ao fim deste debate, vamos entrar no terceiro ponto, projeto de resolução 533/14 dos Verdes, avaliação do acordo ortográfico de 1990, portanto há 30 anos. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, nos anos 80, um grupo de especialistas da língua portuguesa reuniu-se e criou uma série de regras ortográficas modificativas, alegadamente para unificação e simplificação da escrita do português. Em 1990 foram assinados dois documentos, o Projeto de Ortografia Unificada da Língua Portuguesa e a introdução ao Projeto de Ortografia Unificada da Língua Portuguesa, que viriam dar origem ao Acordo Ortográfico de 1990. Este acordo foi assinado por Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, tendo Timor-Leste aderido em 2004. Em Portugal, entrou em vigor oficialmente a 13 de maio de 2009, com um período de 6 anos para a sua total implementação. Nas escolas do ensino básico e secundário, passou a ser aplicada em 2011 e em 2012 foi aplicada em todos os demais organismos e publicações do Estado. Após vários anos de efetiva aplicação do Acordo Ortográfico de 1990, os Verdes consideram que importa avaliar se os três objetivos propalados foram cumpridos. Numa comparação de palavras modificadas no português falado no Brasil e em Portugal, sabe-se que 2.691 palavras se mantiveram diferentes, que 569 palavras se tornaram iguais e que 1.235 palavras de iguais que eram se fizeram diferentes. Destas, 200 mudaram apenas em Portugal, apesar de se advogar a unificação ortográfica. Esta dupla grafia mantém-se e até se multiplica...
Senhora deputada, peço só por interromper por um segundo. Há muito ruído na sala. Os senhores deputados estão de pé e a conversar. Peço que se retirem da sala ou que sentem e não conversem. Faz favor, senhora deputada, continue.
Dizia eu, apesar de se advogar a unificação ortográfica, essa dupla grafia mantém-se e até se multiplica, pois são permitidas facultatividades no acordo, ou seja, a diversidade da escrita entre os dois países aumentou. Desta forma, a unificação foi um objetivo falhado. No segundo objetivo, tornou-se visível que com a adoção de dupla grafia se geraram muitas ambiguidades e mesmo um caos linguístico. Logo, a simplificação foi também um objetivo falhado. No terceiro objetivo, verificou-se, com base em análises retroativas à sua aplicação, que a ajuda para facilitar a aprendizagem do português não precisaria ser muita, dada que os erros ortográficos de crianças e de adultos em aprendizagem não incidiam com relevo neste tipo de grafias. Mas mais, dadas as ambiguidades geradas, os agentes de ensino nunca foram capazes de resolver as dualidades e dificuldades criadas, tornando muito difícil transmitir informação segura e lógica aos alunos. Assim, também a ajuda ao ensino foi um objetivo falhado. Logo, a implementação deste acordo acaba por se mostrar incompatível com os objetivos a que se propôs, sendo fundamental proceder-se a uma avaliação da sua aplicação. Não menos importante é o facto de até agora o Acordo Ortográfico de 1990 não ter sido ratificado por todos os países. No âmbito da Cplp, o acordo está em vigor em Portugal, no Brasil, em São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde, enquanto Timor-Leste e Guiné-Bissau apenas o ratificaram sem implementar. Falta a ratificação do acordo por parte de Angola e de Moçambique e relembremos que no Brasil surgem várias reservas em relação à aplicação do mesmo. Neste contexto, importa salientar que a ortografia e o código linguístico no geral é uma das matrizes de um povo e qualquer alteração desta natureza terá de ser feita de forma bem estruturada, coerente, participada e acompanhada de uma avaliação séria de todos os impactos. A verdade é que se desconhece qualquer estudo que ateste a viabilidade económica, o impacto social e a adequação ao contexto histórico, nacional e patrimonial deste acordo, além de nunca se ter conseguido, até ao dia de hoje, a sua aceitação plena por largos setores da sociedade. O que está em causa é a absoluta necessidade de se avaliar a implementação do Acordo Ortográfico de 1990, pois trata-se da defesa da língua portuguesa enquanto património cultural e, portanto, uma questão de interesse público, devendo esse processo assegurar a participação da comunidade académica e literária e delinear o caminho a seguir através da correção dos efeitos negativos e, caso seja essa a conclusão, numa situação limite da orientação para a sua suspensão, acautelando todos os procedimentos para o imprescindível acompanhamento e transição
essa
deste
para
processo.
Concluir, senhora deputada. Muito obrigado, concluiu mesmo. Tem a palavra a senhora deputada Ana Rita Bessa, do grupo parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. O chamado novo acordo ortográfico, que de novo já tem muito pouco, uma vez que já passaram quase 3 décadas da sua assinatura, pelos então 7 países de língua oficial portuguesa, continua, como se vê, a suscitar discussão e a gerar controvérsia. A dinâmica que se gerou concentra-se em 2 grandes blocos. Os opositores, que apresentam um conjunto de críticas relevantes e defendem a sua revogação imediata, e um bloco favorável de quem considera positivo e válido o passo dado. Ao longo do tempo, e talvez pesando os custos da reversibilidade, parece ser crescente o número dos que defendem a possibilidade, pelo menos, do aperfeiçoamento do acordo ortográfico de 90. Mas, no mínimo, passados estes anos, passados os problemas já reconhecidos e a falta de ratificação de alguns países, Portugal deveria ser capaz de avaliar o acordo, os seus efeitos, a sua adesão e decidir. Na legislatura anterior, foi criado um grupo de trabalho para a avaliação do impacto da aplicação do Acordo Ortográfico de 1990, coordenado pelo Sr. Deputado José Carlos Barros, do Partido Social Democrata. Destaco desse grupo de trabalho 3 conclusões. Em primeiro lugar, apesar do acordo ter como objetivo a unificação ortográfica, a verdade é que a lusofonia está atualmente dividida entre os países que ratificaram, mas aplicam distintas versões do acordo, os que não ratificaram e mantêm a ortografia de 1945 e os que ratificaram, mas não o aplicam. Não se conhecem, em segundo lugar, estudos com o envolvimento da comunidade científica sobre as implicações do acordo ortográfico no sistema de ensino, no setor editorial e na estabilidade ortográfica nos serviços públicos e nas publicações oficiais. E em terceiro lugar, concluía também este grupo de trabalho que está comprovada a existência de opções discutíveis, incongruências e ambiguidades do acordo ortográfico do ponto de vista técnico e linguístico. Na sequência destas conclusões, o Sr. Deputado Relator propôs um conjunto de recomendações que o CDS subscreveu à data e votou favoravelmente. E destaco 2. Que o Governo dê início a uma negociação política e diplomática entre as autoridades dos diversos Estados-membros com assento na CPLP, com vista à discussão da situação do Acordo Ortográfico de 90, a ponderação das decisões mais adequadas, incluindo a possibilidade e o interesse de se dar início a um processo de alteração ou aperfeiçoamento do acordo ou à negociação de um outro acordo ortográfico, e, em segundo lugar, a realização de estudos envolvendo os serviços do Estado e as comunidades académica, científica, literária e profissionais, com vista à avaliação das implicações do acordo ortográfico, como aqui já foi dito, no sistema educativo, no mercado editorial, na imprensa, bem como, muito importante, ao nível da estabilidade ortográfica nos serviços públicos e publicações oficiais. Portanto, mantendo do CDS uma posição crítica do acordo e do processo, mas uma posição também responsável, tendo em conta que se trata de um tratado multilateral entre países lusófonos e que já vigora em Portugal há vários anos, o CDS acompanhará as recomendações do projeto de resolução do Partido Ecologista aos Verdes hoje a discussão. Não há, senhores deputados, dupla grafia para a palavra avaliar e também não deveria haver dúvidas sobre o imperativo de o fazer e é por isso que votamos favoravelmente.
Muito obrigado, senhora deputada. Em nome do grupo parlamentar do PCP, tem a palavra a senhora deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP saúda o Partido Ecologista Os Verdes por trazer este tema a plenário, proporcionando uma nova discussão sobre o Acordo Ortográfico de 1990. E, de facto, em 4 de junho de 1991, o PCP foi o único grupo parlamentar que não votou favoravelmente a proposta de resolução sobre a ratificação do Acordo Ortográfico. Criticámos a metodologia seguida pelo então Governo para o apuramento das bases do AO 90 e manifestámos as nossas preocupações quanto às consequências do acordo. A verdade é que, apesar do primeiro protocolo modificativo e, posteriormente, do segundo, mantiveram-se problemas, contradições, bem como a falta de resposta a críticas que tinham sido já realizadas em 1990 por várias pessoas e por várias entidades. 3 décadas volvidas, continuamos a discutir este assunto. Isto demonstra que ele não está fechado e que, afinal, os argumentos que diziam que em meia dúzia de anos esta matéria estaria resolvida, como muitas vezes até foi dito aqui na Assembleia da República, que a transição decorreria sem problemas, que tudo estaria estabilizado, não se confirmam. Temo-lo dito em inúmeras ocasiões. Subsistem incongruências, insuficiências, dificuldades práticas na aplicação do acordo, que são visíveis todos os dias nas escolas, nos média, nos livros, nas páginas oficiais de entidades públicas, como é o caso desta em que nos encontramos. Nos 2 grupos de trabalho que já existiram sobre este tema na Assembleia da República, um dos quais proposto pelo PCP, constatou-se isso mesmo nos mais diversos contributos escritos e audições, o que levou a que o PCP tivesse inclusivamente apresentado iniciativas para que se pudessem desencadear as medidas para promover o recesso de Portugal do Acordo Ortográfico nos termos da Convenção de Viena. Aliás, é de assinalar também que o período de transição que estabelecia uma aplicação faseada da norma do novo acordo podia, na verdade, ter cumprido o papel que um verdadeiro período de transição deve cumprir, que é permitir uma avaliação dos reais impactos, das insuficiências, das vantagens, das desvantagens, mas também daquilo que foi ou que estava a ser a receptividade pública da nova norma. No entanto, não foi isso que aconteceu no nosso país. Foi desperdiçada a oportunidade do estudo, do acompanhamento sistemático e científico sobre a percepção e utilização do acordo ortográfico no seio da população, sobretudo da comunidade educativa. Restam algumas perguntas ainda sem resposta. Onde é que pode ser lida a avaliação dos efeitos da entrada em vigor do Acordo Ortográfico em Portugal, tal como o próprio Acordo prevê, nos planos linguístico, editorial e educativo? Que avaliação rigorosa foi feita por parte do Governo dos impactos que, do ponto de vista do sistema educativo, teve a entrada em vigor do novo Acordo Ortográfico? Que avaliação foi feita das consequências que, do ponto de vista científico e pedagógico, nos programas de português, teve a entrada em vigor do Acordo Ortográfico? São perguntas que, de facto, ainda não têm resposta. E acompanhamos, por isso mesmo, a iniciativa dos Verdes, que vai no sentido da avaliação científica global da aplicação do acordo e da tomada de medidas em consequência desse processo, inclusivamente a possibilidade de suspensão do AO 90. A realidade coloca ainda um aspecto determinante. Chegados ao fim do prazo de transição, constata-se que não existe, à data presente, volvidos 31 anos, um acordo ortográfico comumente aceito por subscrição e depósito dos instrumentos de ratificação junto do Estado depositário por todos os países da comunidade de países de língua portuguesa. E provavelmente nunca irá haver. O PCP não tem nenhuma concepção fixista ou conservadora em torno da ortografia. Valorizamos a participação científica, a melhoria técnica da norma escrita, a inteligibilidade, a democraticidade da escrita e da oralidade. A língua é património cultural dos povos, é um organismo vivo, não pode estar sujeita a uma concepção determinista de quem defende ser o presente acordo ortográfico exatamente nos termos em que está, inalterável e irrevogável. Isso.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Muito bom dia, Senhoras e Senhores Deputados. Continuando com as intervenções, tem a palavra o Senhor Deputado Pedro Cegonho, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, O acordo ortográfico da língua portuguesa em vigor em Portugal foi um esforço de convergência de um grupo inicial de 7 países de língua oficial portuguesa.